Bem-vindo ao Criminal Player, o podcast de processo penal dos professores Aury Lopes Júnior e Alexandre Moraes da Rosa. O Criminal Player é um apoio da Emais Editora. No site www.emaiseditora.com.br você encontra material de qualidade e gratuito. Siga o Instagram @emaiseditora para ficar por dentro das novidades. Você pode seguir também o Instagram dos professores Aury Lopes Júnior, @AuryLopesJR, e Alexandre Moraes da Rosa, @AlexandreMoraesDaRosa, para ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo do processo penal.
Olá, ouvintes do Criminal Player. Hoje nós temos conosco Eduardo Molangaban, que é professor doutor de Direito Econômico, líder do Núcleo de Estudos de Pesquisa em Concorrência e Inovação da PUC São Paulo, diretor e fundador do IBCI, e vai falar conosco sobre concentração econômica. É o tema do momento. Nós tivemos aqui vários podcasts falando sobre CAD, leniência, lei antitrust, e quem está acompanhando o noticiário internacional sabe que essa pauta de discussão está no ambiente americano e faz das big techs, e nada melhor do que convidar o nosso colega, professor Eduardo Gaban, para falar sobre esse tema. Seja muito bem-vindo, Eduardo.
Muito obrigado, professor Alexandre. Para mim é uma honra participar desse podcast e uma grande oportunidade, né, falar com você, que é um grande professor aí de Santa Catarina e região, né, e sempre com temas muito instigantes e muito com timing perfeito, né? Muito bom.
Pois é, Eduardo. Gaban, vou te chamar de Gaban, que é como acabamos nos tratando. Gaban, me conta um pouco para nós. Tivesse uma experiência no CAD, tens uma experiência larga na advocacia, na academia, na PUC de São Paulo. E hoje, como é que é a tua perspectiva, tua percepção em relação ao controle da concentração econômica no Brasil?
Olha, eu de fato tive muita sorte ao longo da minha carreira. Desde muito cedo eu tive essa oportunidade de trabalhar no governo, né? Minha primeira oportunidade foi na Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça, e que foi substituída, né, com a reforma da legislação em 2011 pela Superintendência Geral do CAD. Depois eu tive a oportunidade, né, antes da reforma da lei, de trabalhar no próprio CAD, no Tribunal Administrativo. Pois na advocacia, sempre mantendo a pesquisa em paralelo, né? Tive a oportunidade de morar nos Estados Unidos, eu estudei e trabalhei no escritório lá, né, no Mayer Brown, em Washington, D.C. Então, e sempre mantendo a pesquisa, esse aprofundamento mais na área de intervenção do Estado na economia, de controle de abuso de poder econômico e tudo mais. Então, de fato, esse ano eu completo 20 anos de atuação profissional nesse ramo, né, que envolve uma mistura, na verdade, né? Um direito de preventivo e um direito sancionador, né? Perpassa vários ramos do conhecimento jurídico e econômico, que é o direito econômico. Então, hoje, a minha atuação se resume em uma atuação na parte de advocacia, em direito econômico, direito penal e econômico, né? Na parte acadêmica, eu procuro lecionar e fazer pesquisas nessas duas áreas também, para fazer valer na minha vida prática aquela máxima da microeconomia, da economia de escopo e economia de escala, sinergias. Então, são três conceitos que eu procuro aplicar na minha vida pessoal e prática, né, profissional.
Isso tem resultado não só em livros, palestras. Eu tenho acompanhado nesse período de pandemia, com a participação em muitas atividades acadêmicas e práticas. E para situar o nosso leitor, a partir do que tem pesquisado, dessa tua larga experiência, dá uns exemplos para nós aqui. Muita gente nos pergunta, né, como é que tá, quais são as perspectivas desse enfrentamento americano na concentração de Facebook, Google, das big techs. Qual seria a tua percepção nisso, já que não é uma decisão que afeta só os Estados Unidos, mas afeta como o ambiente da web é mundial, tem uma repercussão em todo o ambiente mundial, em toda a concentração econômica no mundo. Como é que é a tua análise dessa questão, Gaban?
É uma pergunta muito, muito importante e de difícil resposta, professor Alexandre, mas veja, quando eu comecei a trabalhar com antitrust, eu acreditava demais no antitrust, né? Então achava que tinha, de fato, que ia haver uma intervenção quando se detectasse uma concentração elevada de mercado, né? E a concentração de mercado, por si só, ela já é um fenômeno que ela não é, que é alheio ao jurídico, né? Embora a norma jurídica estabeleça as formas de controle, o fenômeno em si, ele é econômico, né? Ele é um fenômeno de fato e econômico. Então, respondendo a sua pergunta diretamente, eu tenho um certo ceticismo no cálculo de resultado, no trade-off, né? Fazendo uma alusão ao Kaldor-Hicks, que é um critério de eficiência econômica, digamos, mais pragmático, né? Que a gente aprende na economia, quando a gente estuda economia clássica, que existe o ótimo de Pareto, né? Ou aquele ponto de equilíbrio em que o investimento passa a valer a pena e todos ganham. E mais esse ótimo de Pareto é um referencial muito teórico. E o Kaldor-Hicks, dois professores, desenvolveram o que se chama eficiência potencial de Pareto, né? Que significa, em apertadíssima síntese de maneira simplória, um ponto em que há perdas, sim, sempre haverá. Porém, os ganhos recompensam suas perdas, né?
Então, mesmo que potenciais, né, ainda, professor Eduardo? Exatamente. Ainda mesmo que potenciais, né? Nem é uma análise que vai precisar, ela tem indicadores e marcadores da realidade, mas o Kaldor-Hicks é muito mais interessante para nós analisarmos, porque fala em potência, né? O potencial melhora para todos nós, né? Então, isso é importante também na análise que se faz do controle a partir do Estado, para não, muitas vezes, faz uma abordagem que exige resultados imediatos, e quando, na verdade, essa perspectiva da eficiência em Kaldor-Hicks, ela é muito mais potencial do que real, né? Da possível.
Exatamente, exatamente. É uma excelente ponderação. E o que acontece, né? O controle de... concentração econômica, ela pode ser resumida num fenômeno em que dois agentes econômicos que concorrem, hoje eles deixam de concorrer amanhã porque eles entram em um acordo, né? Em um acordo formal de se fundirem, um comprar o outro ou ter alguma espécie de contrato que eles trabalhem em conjunto, né? A diferença disso para um cartel, para uma colusão, é que na colusão esse contrato não existe. Não existe uma joint venture que tenha como objeto combinar preços, né? Mas se tiver a tal joint venture que combina preços e oferta, ela pode até ser aprovada, pode ser lista. Agora, ao passo que na cartelização, colusão, você tem a combinação de fato, mas não tem o contrato. É curioso como as pessoas não relacionam isso, né? Mas é muito próximo o fenômeno econômico. O efeito é muito próximo de uma joint venture ou de um cartel, né? Mas o fato é, se antes concorrem, passam a atuar em conjunto, né? Então, isso é a concentração. O que é concentração? Concentra as decisões sobre as variáveis econômicas. Quais seriam elas? Principalmente, oferta, preço, volume de produção e assim por diante, tá? Então, o controle de concentrações, né, ele foi forjado, vamos chamar assim, pelo Sherman Act no final dos anos 1800, né? E o Sherman Act, na verdade, Sherman foi um senador dos Estados Unidos da América, que, provocado por um movimento contra os trustes, basicamente contra um truste, dois trustes, né? O truste do Rockefeller, que era Standard Oil, e o truste do J.P. Morgan, do John Pierpont Morgan, que era o U.S. Steel Corporation. Esse movimento, né, chegou ao Congresso norte-americano e gerou uma lei que se chamou Sherman Act, em homenagem ao proponente dessa lei, que é o Sherman. E essa lei tem dois artigos apenas, né? É bem diferente do que da nossa cultura continental europeia, de muitos artigos. É apenas dois artigos, que em apertadíssima síntese, o artigo 1 diz que é proibido tentar monopolizar, e o artigo 2, ele diz que é proibido cartelizar. Eu não uso essa terminologia, mas é proibido você celebrar acordos com efeitos de eliminação de competição, né? Então, a primeira é attempt to monopolize, e a segunda é proibido realizar conspirações para eliminar mercado ou fixar preços, né? Só que, com base nessa ideia, nessa primeira lei, que não foi a primeira lei de intervenção na concorrência, né? A primeira que tem notícia foi do Canadá, e tem outras ainda que antecedem em centenas e centenas de anos essas duas principais legislações, mas aí é uma questão mais arqueológica, uma brincadeira, né? Que acabaram não influenciando tanto o mundo na perspectiva jurídica. Mas a que mais influenciou foi o Sherman Act. E o Sherman Act deu espaço para essas duas leis, esses dois artigos, né? Depois eles foram tendo, foi havendo outras leis e muita jurisprudência, né? Essencialmente judicial. E isso influenciou o mundo inteiro. Então, só que acabou gerando o quê hoje? Um fenômeno que se divide em dois tipos, né? Que todos conhecem como direito de concorrência, da concorrência ou antitrust, né? O competition law. Todos nomes para o mesmo objeto. O que faz antitrust, o competition law, o direito de concorrência, o política de concorrencial. Eles basicamente estabelecem um controle preventivo, que é decidir hoje com base no passado e pensando no futuro, ou seja, prever o futuro, né? E, portanto, é sempre arriscado errar. E um outro que olha, e que, um outro que é muito semelhante ao direito penal, né? Que é, eu diria até que é um nicho do direito penal. Há quem, há muita resistência à doutrina local brasileira, principalmente, em aceitar isso, mas eu diria que numa perspectiva pragmática e consequencialista, né, é uma, o antitrust, controle de condutas, é um ramo do direito penal econômico. A gente pode até marcar outra conversa para falar sobre isso, professor Alexandre.
Isso daria uma boa conversa, professor Gabano, porque aí só no direito penal econômico, nessa pegada, a gente teria um papo longo para falar.
Mas, enfim, a gente, vai ser um grande prazer. Mas, voltando à concentração, é outro ramo. Controle de estruturas, controle de concentrações. Né? Então, esse controle de concentrações, como eu mencionei, ele olha para hoje e, com base em algumas proxies, alguns modelos de análise microeconômica, tá? Não macro, microeconômica, ele toma-se algumas decisões para limitar a liberdade dos agentes econômicos em se concentrarem, restringir, limitar totalmente, limitar parcialmente ou simplesmente autorizá-los. Então, ao longo da o primeiro exercício de controle de estruturas da história, o primeiro importante, foi o combate que se fez ao trust do Rockefeller, o Standard Oil, né? E também ao trust do Morgan, que era a U.S. Steel Corporation. Então, seja no Morgan, seja no Rockefeller, houve um embate histórico, o primeiro grande embate histórico do U.S. DOJ, que é o Departamento de Justiça norte-americano, liderado pelo presidente dos Estados Unidos, né? Então, se não me falha a memória, o presidente que foi o primeiro trust buster dos Estados Unidos, trust buster do mundo, né? Que é o caçador de trusts, foi o Roosevelt, e o Roosevelt, com o auxílio do seu advogado-geral, né, que, guardadas as devidas proporções, é o nosso PGR, né, Procurador-Geral da República, ele processou muito o JP Morgan e processou muito o Rockefeller. E, no final, ele conseguiu desmembrar o trust. Então, o trust do Rockefeller, que era Standard Oil, que era extração e refino de petróleo, ele foi desmembrado, se não me falha a memória, em 34 empresas. Então, o Rockefeller, depois dessa batalha jurídica, ele foi obrigado a vender, a separar a Standard Oil em 34 pessoas jurídicas diferentes. E essas 34 pessoas jurídicas diferentes foram vendidas para terceiros. Tá? E o mesmo aconteceu com o Morgan, que é a Standard US Steel Corporation. A Steel Corporation, ela era considerada a monopolista das linhas férreas. Ela fazia o aço para os trilhos de trem. Então, o Rockefeller, o Rockefeller ele tinha extração, refino de petróleo e transporte de petróleo. Tá? E o Morgan, ele tinha a produção do aço para as ferrovias. Né? Então, como a gente estava nos anos de 1850 até início de 1900, eles acabando se tornando os indivíduos mais ricos da história, né, dos Estados Unidos da América, do mundo, eu diria. Se a gente trazer valor presente à fortuna que eles tinham naquele momento ali. Né. Então, o governo americano decidiu enfrentá-los com base no controle de estruturas, estava nascendo. Na verdade, na ocasião, o enfrentamento utilizou tanto condutas como estruturas, né? Mas apontando, eles foram acusados de práticas desleais de comércio contra a concorrência, né? Ou seja, chantagear rival, estrangulamento de margem, discriminação e assim vai. E também as aquisições que eles faziam dos rivais foram contestadas, né? E aí acabou gerando esse desmembramento total. Então, no momento, isso foi muito comemorado, uma vitória dos Estados Unidos, a União ficou muito forte, etc. Então, acontece que o tempo passou, né, e esses dois grandes grupos que foram desmembrados no início dos anos 1900, mais ou menos entre 1910 e 1915, tá, aconteceu o resultado dessa batalha jurídica, eles acabaram se concentrando novamente. Então, por exemplo, no caso do... E hoje tem empresas que todo mundo conhece o nome. Então, no caso do Rockefeller, do Morgan, eu não vou me lembrar agora como é que acabou sendo a concentração do aço, mas hoje em dia, mundialmente, a gente tem um oligopólio de aço, né?
Certo.
não é nunca uma concorrência perfeita, está longe disso, né? Um monopólio, um oligopólio. Mas, veja, no caso do Rockefeller, a Standard Oil hoje virou a Exxon e a Mobil, que na verdade era Standard Oil New York, Standard Oil New Jersey, né? Hoje é uma empresa só, Exxon Mobil, né? Uma parte que era Chevron, se não me engano, era Standard Oil California, e a Phillips, que era Standard Oil, se não me engano, era um outro estado, né? Que tinha divisão mais ou menos por estado. Então, hoje, a Chevron Phillips é uma só. Então, você já tem essa Chevron Phillips e a Exxon Mobil, elas acabaram concentrando grande parte, retomando de maneira bastante bem depois, né? Hoje em dia, o que era a Standard Oil em 1900, né? Então, a gente está em 2020, perto de 1900, concentrou novamente. E no final, não se sabe se isso gerou mais resultados positivos para a economia do que mantê-los como permitir que os trustes continuassem existindo e que fossem somente desbancados por um novo rival mais tecnológico. Então, eu particularmente acredito que algum controle deveria ter sido feito, sim. Acho que não houve um erro do governo americano em combater, até porque havia, de fato, práticas ilegais, como corrupção de agentes públicos, né? Encomenda de leis para limitar a entrada de agentes no mercado, criação de atos abusivos de regulação, né? Então, essa parte ruim, de fato, mereceu o combate. Agora, eu não sei se o desmembramento, né, que fazendo uma alusão agora ao mundo atual, está muito relacionado ao movimento de breaking up as big techs, se isso será desejável para a economia americana e para as outras, né? Porque, no final do dia, na teoria microeconômica ainda, a competição ela é um incentivo, ela é uma espécie de combustível para a inovação, né? Então, e a inovação, num sistema capitalista, ela necessariamente busca proporcionar lucros extraordinários para quem inova. Ninguém inova para perder dinheiro. Num sistema de capitalismo de mercado, que é o que a gente tem no Brasil e em todo o mundo ocidental, oriental, com raríssimas exceções, né? O raciocínio é muito simples e a gente pode escolher a escola econômica para embasar essa opinião, essa visão, né? Tem muitas. Umas mais libertárias que outras, mas ninguém nega perdão, algumas negam, mas hoje em dia estão comprovadamente desmoralizadas, vamos chamar assim. Mas a concorrência, na verdade, é o combustível da inovação, né? E a inovação ela existe porque quem inova quer sentar na cadeirinha cadeirinha real, pelo menos um pouquinho, né? E desfrutar de lucros extraordinários, ter um ganho acima da média e tudo mais. Quando, na medida que a gente aceita uma intervenção, como se propõe intervir numa empresa como o Google, ou numa empresa como o Facebook, intervir de maneira extrema, né? Desmembrar as empresas, então, desmembrar, pelo mero fato de elas serem gigantes, desmembrar o Facebook, Instagram não pode ser mais o grupo, não pode ter mais o mesmo controlador, o WhatsApp também não pode ter mais o mesmo, desfazer essas operações, né? Isso pode gerar um efeito desastroso no plano da inovação, de modo que isso pode, além de impactar negativamente no bem-estar das pessoas hoje, né, do consumidor hoje em dia, isso pode gerar um desincentivo para novas pessoas inovarem e criarem um segundo Facebook, um segundo Google e assim por diante. Então, isso acaba sendo, esse movimento de breaking up big techs, ou seja, contra uma concentração econômica extrema, ele tem bons argumentos, né? De fato, por mais que eu tenha completado 20 anos de prática, eu ainda me seduzo com alguns argumentos de pessoas que lideram esse pensamento, né, que também são conhecidas como hipster antitrust. Hipster, numa alusão àquele movimento de moda, né, que as pessoas acham fashion e cult usar roupas e trajes que se usava há 50, 60 anos, né? Então camisa xadrez, mas existe um apelido, assim, uma espécie de brincadeira que se faz com esses autores e autoridades e doutrinadores que defendem um retorno ao movimento das origens, antitrust, que seria as fazer o que foi feito nos Estados Unidos contra a Rockefeller e contra o JP Morgan, né? Então, esse pessoal aí recebe a alcunha de hipster antitrust, né? Não assumem, mas eles são os hipster antitrust, né? Que tomam as origens, né? E no final do dia, os professores mais tradicionais, e no qual eu me incluo, que acreditam menos na eficácia do Estado intervir dessa maneira na economia, eles entendem que esse movimento de fazer frente aos trusts, de trust buster do Roosevelt e de outros presidentes, eles esconderam uma estratégia principal política, né? Política partidária mesmo, né? De ganhar voto, de alcançar a reeleição e de aumentar o prestígio político partidário, mais do que preservar, de fato, o bem-estar social no ambiente competitivo, né?
E aí, professor Eduardo, que eu queria sublinhar também, o nosso papo aqui é relativamente curto, mas o que eu queria sublinhar é que isso é muito importante. Assim, nós estudamos por uma teoria, nós fomos ensinados por uma teoria, e o grande mérito é poder refletir um pouco mais adiante, perceber que nós não estamos mais numa época de uma revolução 3.0, que agora são novos referenciais, e que pensar a realidade atual das big techs, pensar a realidade das grandes corporações que tem hoje impactos bem maiores, não se pode dar pelas lentes anteriores, não porque elas são velhas, mas sim porque elas talvez não atendam hoje aos referenciais que nós precisamos de uma maneira muito mais dinâmica, com muito mais informação e com uma capacidade de maleabilidade, de transferência, de transnacionalidade maior. Então, me parece que as suas ponderações são muito relevantes, não só por isso, mas também para demonstrar que nós podemos, com o tempo, refletir e mudar os nossos pontos de vista, do ponto de vista que nós tínhamos em face do que nós estudamos, verificamos, que me parece que essa é a grande lição que o professor Eduardo Gaban dá para todos nós, de poder repensar as categorias básicas de enfrentamento da concentração econômica.
Exatamente, professor Alexandre. E inclusive ontem, um tema diferente, o raciocínio é semelhante quando se pensa no enfrentamento dos crimes econômicos, né? Que eu tenho convicção no que eu vou afirmar, é quase impossível fazer o frente de maneira efetiva, né, e atingir o que a gente aprendeu lá com César e Beccaria nos anos 1540, né, para você tornar uma norma eficaz e estimular o cumprimento espontâneo de uma proibição. É quase impossível utilizar o ferramental dogmático da década de 40, ou seja, o Código Penal da Nelson Hungria e, posteriormente, o Código de Processo Penal, e que é muito atrelado à ideia do bem jurídico tutelado, né, e da independência de instâncias. É praticamente impossível utilizar esse ferramental da década de 40 para combater de maneira efetiva e, de fato, gerar o efeito dissuasório e a cumprimento espontâneo de leis que vedam crimes econômicos. Então, a gente precisa de um ferramental novo para tratar essa, aspas, doença nova, que não existia na década de 40. Né? Não existia uma prática de delito econômico que afeta todo um continente, né? Como uma prática sistemática de corrupção, ou carterização, ou, enfim, fraudes. Então, esse tipo de coisa não existia porque não existia essa comunicação transfronteiriça que tem hoje instantânea, né? Da mesma maneira, me parece que remédios velhos para doenças novas, eles não devem ser utilizados com muita parcimônia. Então, existem uma série de medidas que, na minha opinião, devem ser adotadas, sim, contra agentes superpoderosos, né? Que seria Facebook, Google e tudo mais, né? Porque eles acabam desafiando a própria ideia de soberania dos países. Então, de fato, é importante pensar em remédios que possam tratar eventuais desvios de comportamento, distorções das relações de competição, sem matar o paciente, que é a inovação, né, estimular a inovação. Então, tem muita coisa legal aí que estão sendo pensadas, né, como, por exemplo, criar modelos de intervenção na governança desses players, né, a ideia do stakeholder value. Fazer isso ser obrigatório para agentes econômicos que, por exemplo, atingem um patamar de faturamento, né? É uma ideia que já se veicula, já tem se discutido bastante, embora seja recente, né? Em oposição àquela ideia do shareholder value, que você, o agente econômico se preocupa mais em proteger o seu ganho e o ganho de seus acionistas e não está nem aí com os stakeholders que se beneficiam positivamente ou se afetam com a sua prática, né? Então, a ideia seria pensar em modelos modernos de intervenção que não matem o paciente e abolir o atalho, né, que é utilizar o caminho curto do passado, e, porque isso, de fato, tem se mostrado ineficaz.
Muito bem, professor Eduardo. E aqui tem nós não vamos poder desenvolver tudo isso, mas aqui tem uma questão também importante, que quando se fala numa perspectiva geopolítica, a questão da inovação e financiamento made in China, por exemplo, tem toda uma lógica diferenciada de inovação, e que se no mundo ocidental se retirar esse modelo que acabaste de apresentar, talvez a médio e longo prazo teríamos problemas maiores ainda. Então, o papo se desenvolve, se desenrola, em outras perspectivas, mas é isso, esse nosso recado aqui no Criminal Player, de vir falar um pouco com o professor Eduardo Gaban sobre concentração econômica. Quem quiser encontrá-lo, o professor Gaban tem os contatos, pode procurá-lo nas redes sociais, mas o mais importante para todos nós é agradecer por ele ter vindo aqui explicitar, dado uma aula para nós sobre concentração econômica. E que você não pode pegar a concentração econômica dos pressupostos que nós aprendemos lá no início do curso de graduação, como você falou, você está 20 anos nisso, eu estou na graduação faz muito tempo, e lá na época que eu tive aula, o Pimentel foi meu professor, e o Pimentel depois já atualizou um pouco a abordagem para poder apresentarmos de outra maneira. Isso faz com que a gente possa atualizar, e te agradeço muito por ter conversado conosco, espero que possas voltar, e um grande abraço, Gaban.
Muito obrigado, professor Alexandre. Professor Pimentel, muito excelente professor, conheço ele. Foi professor da minha esposa aí na Federal de Santa Catarina. Uma excelente pessoa, excelente referência. Tá? E, mais uma vez, foi um grande prazer, professor. E conte comigo para os próximos. E quem quiser contato, por gentileza, à disposição. Um abraço a todos.